The following podcast is brought to you by Radio Southland and New Zealand On Air. Radio Southland is a community access media station based in Invercargill, New Zealand. If you or your group would like to know more about how you can have a program on our station, please contact us. Visit our website, radiosouthland.org.nz, for our contact details.
Este é o programa Conexão Sul-América pela Rádio Southland 96.4 FM. Conectado com você. Estamos presentes na Rádio Southland FM, Axis Radio Taranaki, Radio Hawks Bay, Otago Axis Radio e Plains Media.
E você também pode nos ouvir pelo website em www.radiosouthland.org.nz, pelo Facebook em facebook.com/radiosouthland ou pelo seu tocador de podcast preferido.
Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Conexão Sul-América. Eu sou o João.
Eu sou a Amanda.
E eu sou a Luísa.
E vamos aqui para mais um programa pela Rádio Southland 96.4 FM. Tudo certo com vocês?
Tudo certo.
Tudo com você?
Tudo bem também. E hoje nós vamos fazer um programa especial, pelo menos para a gente é especial.
Né?
É. Essa semana, não nessa, né? Semana que vem. É, a gente está, enfim, comemorando 3 anos aqui na Nova Zelândia.
O que significa que mamãe já acabou o curso.
Finalmente, né?
Boa sacada, menina esperta você.
Praticamente todo mundo que chegou junto comigo já acabou o mestrado tempão, ó.
Exato.
E eu lá ainda não aceitei.
Eu me lembro que quando você comentava com as pessoas que, eu vou fazer bacharel e tal, não sei o quê, todo mundo fala, você tá louco.
Você é louco, você é louco.
Três anos estudando esse curso comprido que não acaba mais.
Mas acabou!
Mas assim, fala que você coloca 3 anos, mas o tanto de breaks que você tem, você poderia diminuir o tempo do curso por muito tempo.
Ah, não, sim, até concordo. Mas você tem que ficar ali 3 anos ainda. É. Por mais que você tenha breaks, durante 3 anos você vai estar indo lá no curso, né?
É.
Na SIT todo dia, pelo menos os dias que tem aula, né?
Mas acabou. Sim.
Mas acabou.
Como você se sente?
Com é engraçado, acabado. Porque é um alívio.
Uhum. Uhum.
Mas ao mesmo tempo você pensa assim, e agora?
O que que eu faço?
As férias chegam mais cedo.
O que que eu faço?
Agora é a hora de procurar emprego, né?
Exatamente. É, agora começa uma nova jornada.
Sim.
Né?
Uma nova fase.
Uma nova fase agora, já formada
no
curso. E formada com muitos méritos aí, né?
Né?
É, a Mandinha fez um excelente trabalho aí durante esses 3 anos. Bom, mas o nosso foco aqui, eu acho que a gente pode... A nossa ideia nesse programa é trazer algumas coisas que a gente já viveu durante durante esses 3 anos. Teve muita coisa.
Teve.
Teve muita coisa durante 3 anos.
Muitas etapas da vida.
E como é engraçado, quando você tá vivendo um momento, você tá naquela pressão, aquela dúvida, aquela angústia, tudo parece ser tão complicado.
Exato.
Aí depois quando passa, aí você pensa, nem parece que foi difícil, acho que não foi tão difícil na verdade.
É, mas no momento lá,
no
né?
No momento é diferente, né?
É, a percepção que a gente tem do nível de dificuldade enquanto tá vivendo é muito, muito
talvez
diferente.
Seja porque você tá aprendendo ainda como lidar. Depois que você aprende, fica mais fácil.
É, imagina, tudo, principalmente, por exemplo, nesse processo que a gente viveu, né? De você sair do teu país, vir para um país diferente, uma nova língua, uma nova cultura. Ele é uma fase de adaptação gigantesca, né? Você tem que se adaptar a uma série de coisas.
É verdade.
Então, isso faz com que talvez uma simples atividade que a gente faria sem pensar demais, aqui já se torna... já tem uma outra percepção.
É, sair da zona de conforto... Não é fácil, né?
Não. Com certeza não.
Nunca é fácil, né?
Né? E, bom, pra gente começar um pouco aqui a nossa conversa, na percepção de vocês, assim, qual foi o maior choque cultural, assim, que vocês tiveram no início, assim, o que, que mais acabou gerando esse choque, assim? Você sai de um país, vem para o outro e pá, né? Acontece um monte de coisa. O que, que mais vocês acham que foi desafiador, assim, que mais gerou choque com vocês? Tem alguma coisa assim que vocês têm em mente?
Desafiador?
É.
Eu acho que o que ainda é... Na verdade, ainda é uma coisa que... Às vezes é difícil de entender, é que a gente não tem mais a nossa família aqui com a gente.
Uhum.
A gente tá longe da nossa família. Então, acho que no começo, eu demorei muito tempo pra me acostumar com isso.
É.
Com o fato de, tipo, eu não posso mais ir lá na esquina que eu vou estar na casa da minha tia.
Uhum.
Eu não posso ir, sei lá, de carro 5 minutos eu tô na casa da minha avó. Não é mais, não é mais assim que funciona.
Engraçado,
entendeu?
Você falar isso. Porque a minha percepção já é diferente. Pra mim, por exemplo, eu acho que eu não tive muito tempo pra sentir isso. Não que eu não sinta falta da família, não é isso. A gente sente. Mas, na minha cabeça, eu acho que eu tinha tantas outras coisas pra me preocupar que sentir falta, ele tava num tipo, digamos assim, num patamar diferente.
Sim.
Né? Até porque a gente tinha acabado de chegar. A minha preocupação primária era procurar um trabalho e conseguir... Né, não gastar em real.
Uhum,
não gastar o real ainda.
Conseguir,
né,
se manter aqui.
Conseguir se manter aqui de uma forma independente.
Isso.
Sem depender, né, de nenhum tipo de reserva financeira que a gente tinha.
Uhum, sim.
Pra mim, isso. Né, não é que isso foi um choque, mas é um pouco diferente da tua percepção. A saudade da família é óbvia, é notória, a gente sente. Mas as outras preocupações, principalmente naquele primeiro momento, ela estava muito mais intensa, muito mais forte.
Sim, mas complementando o que eu tinha falado, também a questão de você estar ao redor de pessoas com uma mente diferente.
Sim.
O jeito que eles pensam, o jeito que eles... as coisas que eles vivem, algumas coisas que eles falam, às vezes. Bom, quando a gente chegou aqui, eu olhava para as meninas da minha idade. Não estou falando que eu sou a pessoa extremamente madura, mas eu já tenho uma cabeça diferente do pessoal daqui, das meninas daqui. Então, às vezes eu escutava as meninas falando e eu falava, meu Deus, gente, mas tipo... É umas piadas mais infantis. Umas piadas que você geralmente o povo chama de piada de quinto ano, né?
Mas é a diferença cultural, né?
É a diferença cultural. Então, sair do Brasil, que, bom, tava no nono ano?
Isso.
Acho que eu tava no nono ano. Vim pra cá, tive que descer um ano por uma série de coisas, incluindo o inglês, descer um ano e não ter mais as pessoas a qual eu conversava antes, no Brasil, não ter mais aquelas pessoas ao redor. E conversar com as meninas e perceber que elas têm uma mente muito diferente do que nós temos no Brasil.
Sim.
Uma mente mais criança, digamos assim. Elas têm uma atitude mais de criança.
Ok, legal.
Então acho que foi isso.
E você, Amandinha?
Eu acho que no meu caso, é a gente recomeçar do zero. Porque, por exemplo, a gente aqui... Eu tive que voltar para a sala de aula.
Depois de quanto tempo?
Depois de bastante tempo.
Depois de muito tempo.
Depois de muito tempo, de mais de décadas, né? Voltar para a sala de aula. E também procurar um tipo de trabalho que já não era mais a nossa realidade.
Sim.
É, tipo assim, se inserir no mercado de trabalho aqui como quem está entrando no mercado de trabalho, né? É diferente, porque no Brasil a gente já estava numa outra fase da nossa vida.
Sim, é.
Né?
Isso é verdade.
A gente já tinha uma
estabilidade,
situação, exatamente,
financeira e de profissional.
E
era
aqui
notório.
Você chega e fala assim, eu preciso de uma chance, eu preciso começar, eu preciso de uma oportunidade para começar. Então, para mim, esse que foi o choque, é virar a página, literalmente, né?
Sim.
Começar do zero as duas coisas, porque... É. comecei a estudar e logo depois, no semestre seguinte, né? Aí eu comecei a trabalhar. E é uma realidade bem diferente do que eu tinha quando eu fazia faculdade no Brasil, né?
Exato.
Era mais jovem, tinha uma outra cabeça, tinha um outro pique. A gente mais velho...
Sim.
Eu acho que assim, eu não tô dizendo que é melhor ou pior. A gente é diferente.
Sim.
E na sala de aula, depois que você já é mais maduro e você começa a... Por exemplo, eu fiz o level 7, né? Que é o bacharel.
Uhum.
Então... Basicamente, na minha sala só tinha gente jovem.
Uhum.
Eu tinha idade para ser mãe de pelo menos a metade deles. É uma outra forma de fazer as coisas. Eu não estou dizendo que eles são errados ou que eu...
Sim, não.
Entendeu? É uma outra forma de estudar, uma outra forma de fazer trabalho. Então, você se encaixar e você se adequar
adaptar
a isso,
essa...
às vezes é um pouco complicado. Por isso que muitas vezes eu preferia fazer as minhas coisas sozinha.
Uhum. Sim.
Uhum. Entendeu?
Interessante.
Sim.
Mas... acho que foi uma experiência muito válida, porque eu aprendi muito com eles também.
Esse é um ponto, assim, apesar das diferenças, a gente aprende todos os dias. De uma forma, assim, de uma... como lidar com as situações com a perspectiva deles, porque a gente está no país deles. Então,
sim,
não adianta a gente, muitas vezes, querer usar somente a nossa perspectiva para entender as coisas como elas acontecem.
E as coisas mudam
aqui.
As coisas mudam muito rápido. A gente vai ficando para trás, sabe? E na minha sala não tinha só Kiwi. Tinha também aluno internacional,
sim,
jovem. É muito legal. Eu acho que foi complicado no começo para eu conseguir me inserir.
Uhum.
Mas aos poucos a gente vai se adaptando. Eu acho que para quem é imigrante tem que ser resiliente.
Isso, essa é uma palavra muito boa. Essa é uma palavra muito boa.
Mente aberta, resiliente, e aí vai indo, vai indo, vai indo.
Falando em resiliência, eu acho que essa... a próxima pergunta aqui seria assim, bom, a gente sendo imigrante, resiliente, a gente passa por muitas situações inusitadas.
Uhum.
Muitas situações inusitadas, diariamente. Vocês lembram de alguma, assim, que... tenha marcado? Eu tenho uma que, assim, acho que foi a primeira situação inusitada já começou na viagem pra cá. Acho que vocês lembram o que eu tô falando. Quando a gente tava no avião, que eu... Acho que na parada na Austrália, que o cara, a pessoa que tava sentada no banco da frente falou um negócio pra mim. Você lembra disso aí?
Lembro.
Né? Foi engraçado porque, assim, a gente tava sentado atrás dessa pessoa, ele virou e falou alguma coisa pra mim. E eu achando que tava entendendo tudo, né?
Nossa, tava tão confiante, João, que eu olhei pra você e pensei, caraca, ele entendeu? Eu não consegui entender o que o cara falou. Ele tá muito bom.
Não é? E aí, beleza, passou, o cara me falou, eu tinha entendido, só pra vocês entenderem o que que é, eu tinha entendido que ele tinha falado que ele, a Luísa tava com... Aquela mesinha do banco, né, na frente dela,
que vira,
né,
uma bandeja,
que vira uma bandeja pra você, que ele queria, acho que descer o banco e que a Luísa podia levantar essa mesinha. Isso foi o que eu entendi, na verdade, assim, o que eu deduzi, né, porque eu não entendi pichoso nenhuma. E aí, beleza, o avião parou, encostou lá no gate lá e tal, aí depois ele virou assim pra trás novamente com o cartão na mão e mostrou pra mim. Tipo assim, achei. Amanda, quando olhou assim, ela falou, que você entendeu? Eu falei, não sei, mas eu acho que ele tinha falado então que ele perdeu o cartão dele e era exatamente isso. Né? Ele tava tentando me falar que assim, ó, o cartão dele tinha caído em algum lugar ali atrás do banco e que se a gente achasse era pra devolver ele. Então, pra vocês verem como assim, eu deduzi um negócio totalmente errado, assim, não tinha nada a ver. Né? Eu achando que tava abafando no inglês e no final das contas, meu inglês tava zero ali naquele momento. Então, assim, né, a primeira situação já começou logo aí, né, logo de cara no avião. Complicado isso, né?
Nossa, foi seu motivo pra risos.
Ah, depois a gente ficou...
muitas semanas.
Nossa, todo mundo... E aí eu virei motivo de piada, né? Assim, todo mundo, Amanda, a Luísa brincava com a minha cara, falando, nossa, você não entendeu nada que o cara falou, e achando que tava abafando ali com ele. Caramba.
É verdade.
Feia coisa, né? Brabo demais. Vocês têm alguma assim que vocês se lembram?
Eu tô tentando pensar em alguma.
Aham.
Uhum. Eu tenho uma situação. Quando eu fui fazer uma das viagens com a turma da SIT. Uhum. Só que essa viagem não foi pra uma atividade específica da SIT. A gente foi fazer um trabalho voluntário.
Aham.
Uhum. E nós passamos o final de semana nesse local. A gente foi pra uma fazenda. E nessa fazenda, a gente foi ajudar o dono a tirar algumas mudas de algumas árvores que, para o tipo de negócio dele, era considerado um tipo de peste.
De praga.
De praga, porque, enfim, por tipo de negócio, aquele tipo de planta não podia estar lá. Aí a gente ia lá e ia arrancando as mudinhas, entendeu?
Uhum.
E, então, a gente foi para lá para trabalhar para ele, né, com um trabalho voluntário, um pessoal muito gente boa, muito bacana. Inclusive, ele ficou tentando conversar comigo, ele sabia falar algumas palavras em português.
Uhum.
E ele conversou comigo bastante, dizendo que ele chegou a namorar uma brasileira, uhum, que ele chegou a ir pro Brasil e tal, foi bem bacana. Aí, quando nós chegamos no local, onde ficava uma cabana,
uhum,
um lugar super assim, parecia cena de filme. Tudo de madeira. Você sabe que era bem aconchegante?
Uhum.
Bem, bem bonitinho, assim. Só que não tinha eletricidade.
Ixi.
Era energia solar.
Uhum.
Então, a professora já tinha avisado antes. Nem
não conte com energia, né? Com água
porque
quente.
Não vai ter. E ficava, assim, bem próximo de um rio. Bem bonito. Parecia, assim, um lugar pra filmar.
Cenário de filme, assim.
Muito bonito. O ponto é que não tinha como tomar banho nesse lugar. A gente, então, tinha que levar lenço umedecido, né? Quem quisesse, né,
fazer alguma coisa.
Dar um banho de gato. E como eles têm uma pegada mais, assim, sustentável,
uhum,
então era tudo natural.
Eita.
Ou seja, a gente, eles, tipo assim, quem quisesse fazer o número 2 tinha que ir no rio e pegar a água do rio com um balde.
Ah, meu Deus.
Entendeu?
Tô entendendo.
Exatamente. Ah, não, eu tô mentindo. Na água do rio era pra dar descarga do xixi.
Uhum.
Quem quisesse fazer o número 2 tinha que fazer no balde e jogar num canto específico lá do rio.
Eita.
Rapaz. E aí eu tive aquela conversa assim com o meu corpo.
Aquela coisa interna.
O seu intestino não vai funcionar esse final de semana. Não vai funcionar esse final de semana, porque assim, não dá pra mim.
Não dá pra fazer no balde, né?
Mas beleza, não funcionou mesmo. Mas eu fui fazer xixi no banheiro, que não tinha como dar descarga. Porque a água limpa, eles guardavam a água pra usar dentro da cabana.
Aham, uhum, sim. Entendeu? Faz sentido.
Então, se você desse descarga, você ia utilizar a água limpa pra isso.
Aham. Uhum.
Só que aí teve um momento que eu fiz xixi e fui lá buscar
água
com aquele balde que o povo também faz o número 2
nele. O número 2 lá dentro.
E peguei aquele balde. Fui lá no rio. Menino, eu escorreguei.
Ah.
Aí eu escorreguei e aí eu bati assim o braço de um jeito e aquela água caiu tudo no meu rosto.
Ah.
Aí eu falei assim: parabéns, Amanda. Parabéns, Amanda. Eu fiquei tão possessa comigo, porque aquela água, né?
Cheia de coliformes fecais.
Tudo no meu rosto, não tinha como tomar banho.
Putz,
e ainda dei uma boa ralada no meu cotovelo. Molhou tudo o meu tênis.
Caramba.
Aí eu fiquei tão injuriada. Tão injuriada.
A cara da mãe, quando ela chegou em casa, tipo, misericórdia.
Aí fui lá, né, joguei o que restou da água, que eu falei, não vou mais pegar água, não. Vai ser essa daqui.
O que sobrou do balde.
E pra ir no banheiro, tipo, à noite, você tinha que colocar uma lanterna, porque não tinha nem... Bom, não tinha energia,
tinha luz, né?
Então à noite não tinha como você enxergar, uhum, absolutamente nada. Eu não tinha me ligado nisso. Não sei se a professora chegou a comentar. A sorte é que uma das minhas colegas levou a lanterna e...
Uhum.
Eu consegui ir. A gente ia, tipo, em bando, porque eu não ia no banheiro, porque aí as meninas faziam guarda. Porque o lugar onde você fazia xixi não era nem fechado.
Meu Deus.
Uhum.
Não,
nossa.
dava pra pessoa te ver lá dentro.
Caramba.
É.
Eu não ia, não.
Então era assim, bem
mas aí é que tá, né? Aquela questão assim, você não tem pra onde, você não tem opção, você tem que ir lá.
Mas eu não passei frio lá dentro da cabana.
Uhum.
É um lugar simples, como eu disse, até que aconchegante, assim, na parte uhum. onde ficava o sofá, tudo.
Entendi.
Bem bacana. Foi uma experiência diferente.
Sim.
O único ponto que eu fiquei meio possessa comigo foi esse acidente que aconteceu aí, que caiu aquela água.
E engraçado, né? Assim, a gente, durante essa fase, assim, o que a gente mais passa são, assim, o que a gente mais tem são experiências diferentes daquelas que a gente imaginava, né? Ou daquelas que a gente já teve antes, né?
Uhum.
Eu, por exemplo, eu fico recordando, assim, algumas coisas, a quantidade de coisas que eu já fiz que eu jamais imagina que eu imaginaria fazer,
uhum.
aqui eu já fiz.
É.
Né? Aqui eu já fiz.
É. E, por exemplo, nesse lugar aí que eu tô te falando, a gente tinha até que controlar o lixo que a gente produzia.
Uhum.
Então, o bacana é a gente começar a virar, ter esse clique, ver como a gente produz lixo, né?
Sim.
Sim.
Com certeza.
Porque a maioria das viagens que eu fui pela SIT, a gente tinha que ter a consciência
uhum.
da quantidade de lixo que a gente estava produzindo. Em alguns lugares a gente tinha que trazer o lixo de volta com a gente.
Legal, falando até nesse ponto, você acha que, por exemplo, isso foi algo que você acabou absorvendo como hábito deles aqui?
Sim, outra coisa que eu acho que eu mudei o meu hábito foi de ser mais objetiva para arrumar minhas coisas na hora de fazer uma viagem.
Uhum.
Como as viagens geralmente eram para lugares mais remotos, onde você não tinha como ficar levando muita coisa, tinha que carregar nas costas, e não tinha como lavar roupa e nada disso,
uhum.
você tinha que ir com peças coringas.
Sim.
Uhum.
Então, você já é pensando na sua rotina e falar, tá, eu vou levar de repente uma a mais, caso aconteça algum acidente, me molhar, alguma coisa para não ficar doente.
Sim.
Mas eu comecei a ver o quanto de coisas que eu levava sem necessidade.
Sim. Que entendeu? Não ia ajudar em nada, só carregar peso.
Só carregar extra. Peso, exatamente. Então, sim. eu acho que pra mim foi uma virada de chave em questão de ser mais objetiva
uhum.
e não me preocupar muito com outras coisas que eu me preocupava.
Sim.
Entendeu? Claro que muitos dos lugares que eu fui tinha, assim, como tomar banho. Eu levei as coisas pra tomar banho. Esse lugar específico aí não tinha como tomar banho, mas uhum. os outros a gente tinha como tomar banho.
Entendi. Bacana. Legal. Uhum. Luísa, pensou em algo? Não?
Não foi... Tá, eu pensei em uma coisa. Não foi uma coisa que me surpreendeu muito, mas com certeza não seria uma coisa que eu faria no Brasil.
O que que foi?
Foi o acampamento no ano 8.
Ah, é verdade.
Quando a gente chegou aqui.
E é uma experiência que todo mundo passa, né? Dos estudantes.
O ano 8 é o acampamento Deep Cove.
Deep Cove.
Todo ano, o ano 8 vai.
Uhum.
Gente, eu sou uma pessoa a qual eu não tenho pique pra fazer trilha. Tá no meio do mato nunca foi uma coisa muito que eu gostei de fazer.
Digamos que a Luísa, ela é uma menina urbana.
Eu sou uma menina urbana.
Literalmente urbana.
Eu sou uma menina urbana, eu sou da cidade. Então, e foi muito engraçado, porque eu cheguei no dia que a gente tava saindo, a gente passou uma semana inteira lá.
Uhum.
5 dias. Chegou no último dia, eu já tava pedindo adeus pra eu ver minha mãe.
Nossa, quem diria, hein?
Não é? Ó.
Eu falei assim, eu quero meus pais, pelo amor de Deus. Tinha mais uma brasileira comigo lá no acampamento, e a gente ficava conversando, a gente falava assim, gente, a gente não vê a hora de ir pra casa. Porque a gente nunca tinha passado por uma experiência dessa antes. Então, chegou o primeiro dia, a gente foi pra lá. A minha mala era uma mala enorme. Parecia que eu tava indo viajar de avião.
Uhum.
Porque tinha tanta coisa que eu precisava levar que eu nunca imaginei que eu ia precisar levar aquelas coisas pra um acampamento. E tinha as cabanas, né? Obviamente, que a gente ficava. Era separado, um lado das meninas e um lado dos meninos. No primeiro dia, a gente foi fazer uma mini trilha. Nossa, mas as trilhas eram muito inclinadas. Muito inclinadas. E pra quem tem asma, dificulta mais a vida, né?
Uhum.
Asma sedentária.
Asma, sedentarismo, porque eu era bem sedentária antes. Fazia nenhum exercício físico. Então, não seria uma experiência qual eu ia querer passar por isso de novo. É, mas acho que teve um dia que eu cheguei a passar mal, eu não fui fazer trilha. Por conta da comida que eu comi no dia anterior, eu não consegui. É, passei muito frio, porque não tinha aquecimento nos quartos.
É.
E era gelado e tava chovendo. Mas uma experiência legal foi eu, pela primeira vez, ir numa cachoeira. E os meninos ficavam nadando na cachoeira.
Entendi.
Eu não nadei porque eu esqueci de levar roupa de banho. Mas foi uma... Essa parte da cachoeira foi uma coisa que eu nunca tinha ido antes. Tipo, pra ver o pessoal nadando lá. Foi uma parte legal.
Interessante.
Mas de resto... Me desculpem, eu não consigo fazer de novo.
Interessante, né? Eu acho que tem uma música que cabe muito bem com essas experiências que a gente teve. Nessa coisa da gente se permitir fazer coisas que a gente não faz e tá toda hora se transformando. Que foi até uma música que a gente, enfim, pensou, né? Vou tocar ela aqui agora. É, que é uma música do Raul Seixas.
Toca, Raul!
Toca, Raul! Que é Metamorfose Ambulante. Né? E eu acho que essa é uma música que representa bem, né? Esses 3 anos que a gente tá aqui. Né, uma das músicas que acho que representa bastante um pouco da nossa história, em função de tudo aquilo que a gente assim, teve que se permitir viver e se transformar e realmente fazer com que cada uma dessas experiências fossem agregadas aí à nossa maneira de ser e de agir para a gente conseguir, né, chegar até o ponto onde a gente chegou hoje. Né? Então, vamos ouvir aqui Metamorfose Ambulante com o grande Raulzito. Curte aí.
Aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha, 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 velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. É do que ter aquela.
Vocês acabaram de ouvir Raul Seixas com Metamorfose Ambulante. E vamos dar sequência aqui, então, no nosso bate-papo, né? Na nossa conversa de hoje. E, bom, queria saber de vocês o seguinte. O que vocês mais gostam do estilo de vida que o país, essa cidade onde a gente está hoje, proporciona? O que mais agrada para vocês, assim?
Essa é uma boa pergunta.
Uma boa pergunta. Amanda.
Eu gosto desse estilo de vida que a gente tem aqui em uma cidade que é pequena,
uhum.
mas que tem uma infraestrutura razoável.
Pô, isso é legal.
A gente consegue encontrar muitas das coisas que a gente
precisa
né?
ou gosta, né?
E eu acho que dá a sensação de que a gente não tá toda hora fazendo as coisas, olhando toda hora pro relógio e pensando, tem tanta coisa para terminar e não vai dar tempo dentro de 24 horas. Eu acho que a gente consegue se organizar melhor. Uhum. Acho que a gente consegue aproveitar muito mais o dia e se cuidar mais. Por exemplo, aqui eu consigo fazer exercício físico com muito mais frequência do que eu fazia no Brasil.
Uhum.
Apesar, né, de ter durante o mês de junho foi super corrido.
Enfim,
por conta da... Mas se colocar na ponta do lápis, se eu fizer uma comparação como era a minha rotina no Brasil e aqui, nossa, aqui a gente consegue aproveitar mais em família.
Sim.
Eu tenho essa percepção.
É legal. Você sabe que, por exemplo, para mim, uma das coisas que mais me agrada nessa, né, nessa vida que a gente tem aqui é o fato, por exemplo, de eu não pegar trânsito todos os dias.
Nossa, nem fala.
Isso pra mim é algo que, assim, é surreal.
Uhum.
Né? O fato de eu poder sair de casa, começar no trabalho 8h30, eu sair de casa 8h20 e ainda chegar lá com 3 minutos de antecedência.
É verdade.
Assim, o ganho em qualidade de vida é algo surreal. E eu não posso nem reclamar, porque, por exemplo, assim, no Brasil, pelo menos antes da gente vir para cá, eu já tinha uma vida um pouco mais confortável em relação a isso. Você, a Amanda, ela passava um pouco mais de perrengue nesse sentido, porque, principalmente no final, ela teve que voltar pro escritório e tal, e aí gerou um certo problema. Para mim, já era mais simples, porque eu tinha mais flexibilidade, eu trabalhava para mim mesmo. Então, hora eu tava em casa trabalhando, hora eu ia pro consultório, que era...
Você fazia o seu horário.
Eu fazia o meu horário, né?
Você
eu conseguia.
Queria.
Exatamente. Então, mas assim, eu já não gastava tempo muito em trânsito.
Sim.
Não, mas isso pra mim era uma dor.
Por exemplo, mercado é cheio. Tudo é cheio. Pelo menos de onde a gente veio.
Sim, exato.
Né? Tudo cheio, tudo você leva um tempão. Você estima, às vezes, vou gastar meia hora. É muito mais que isso.
Vai lá uma hora no mercado.
Você sabe que você falou disso, é engraçado. Eu me lembro que quando eu trabalhava na loja, na H&J's, e muita gente fala, nossa, né, o dia vai ser busy, porque era final de ano e tudo mais. Pô, legal, assim, eu trabalhei em loja no Brasil há muitos anos atrás, né? Uhum. Assim, antes de eu começar a faculdade. E na minha cabeça, o que eu imaginava de uma, né, de um lugar busy, de um lugar corrido, era a minha percepção de vendas daquela época. Onde, assim, as pessoas, elas brigavam para ser atendidas, elas te agarravam. Porque, assim, imagina uma loja que você não conseguia entrar de tanta gente. Assim, quando eu falo não entrar, é não entrar mesmo. Era uma multidão que você olhava assim, você só via a cabeça. E a minha percepção de lugar busy era isso. E aí quando eu fui...
Centro de Guarulhos.
Né, exatamente. Quando eu comecei, na, assim, óbvio, tinha seus momentos de pico, mas assim, nada parecido com aquilo.
Uhum.
Né?
É.
Nada do que, assim... Pra mim era muito diferente. Óbvio. Assim, pra rotina daqui, pros padrões daqui, é busy, né? Uhum. É corrido, é, tá cheio ali, né? Tá bem movimentada a loja. Mas não daqui, não, era muito diferente da minha percepção de lá.
Sim.
Isso reflete no estilo de vida da cidade.
É verdade.
Né? De não ser aquela coisa, né, lotada. Aqui, quando tem 3-4 carros no farol, tá trânsito. Né? Se eu tiver que esperar mais do que 5 minutos, né, pra fazer uma conversão numa rua, hoje já fala, mas caramba, como tá, que trânsito que tá aqui hoje, mas não tem a menor ideia, né, no Brasil é muito pior.
Exatamente.
É verdade.
Né? E tu, Luizita?
Acho que, pra mim, é mais o fato da sensação de segurança.
Uhum.
É saber que eu posso andar na rua com meu celular pra fora, que a chance de alguém me roubar é mínima.
É. Isso é verdade.
Tudo, no mundo inteiro tem a chance de você ser roubado, claro, em algum ponto da tua vida. Mas o fato de você conseguir andar na rua aqui sem se preocupar que tem alguém te seguindo, que tem alguém que vai te roubar a qualquer momento, que pode acontecer alguma coisa ruim com você, é uma sensação mais libertadora.
Uhum.
De saber que você não vai ter esse problema na tua vida.
É. Segurança faz parte, né? Quando a gente olha aquela... pirâmide de Maslow lá, das necessidades e tudo mais, a gente precisa, né? Se a gente não se sente seguro, você não consegue ter uma vida, né?
É, eu lembro de situações... Eu lembro de situações do Brasil a qual eu não saía de casa sem meu primo. Porque eu tinha medo de sair sozinha na rua. Aqui eu saio sozinha.
É.
Tranquilo. Mas lá no Brasil eu não saía sozinha de jeito nenhum. Eu sempre tinha que estar acompanhado de alguém. Geralmente era meu primo.
Sim. Legal.
Sim.
Muito bom. Tem alguma... sei lá, lição, algo que vocês aprenderam aqui durante esses 3 anos.
A vida não é tão corrida quanto parece ser.
Ou melhor, a vida pode ser mais calma, né?
A vida pode ser mais calma.
Eu acho que é dar valor... Eu acho que é uma mudança de prioridades aqui, que eu percebo.
Uhum.
Eu acho que no Brasil a gente... Pelo menos nós viemos com uma cabeça diferente de... Eu tenho que dar conta de tudo, tenho que fazer tudo, tenho que dar tempo de fazer isso.
É.
Aquela cobrança...
Absurdo,
porque a gente está, no Brasil, acostumado a ser avaliado pelo que falta para você ser 100%.
Uhum.
E aqui eu vejo que eles falam, parabéns, você conseguiu 70%, você conseguiu 80%. Não fica enfatizando no que você...
Não fez.
Não fez.
Enfatiza o que você fez, né?
Eu acho isso bacana.
Ou a frase...
As provas te dá mais opções pra você responder o que você se sente mais confortável.
Uhum.
Então, você não fica tão engessado, sabe? Eu acho que isso te dá uma... Você consegue respirar melhor.
Uhum.
E eu acho que aqui também, eu vejo as pessoas mais velhas, elas mais... incluídas, assim, na sociedade.
Ah, sem dúvida.
Do que no Brasil. E eu acho isso muito bacana.
Uhum.
Eu acho que não só mais velhos, os mais velhos, sim, com certeza. Você vê eles trabalhando em vários segmentos diferentes. Mas eu acho que aqui acaba sendo, de uma certa forma, uma sociedade mais inclusiva.
Uhum.
Né? Em respeito a, por exemplo, a pessoas com... dificuldades, a pessoas com deficiência, coisas nesse sentido. Eu acho que aqui eles acabam sendo muito mais inclusivos do que a gente no Brasil, por exemplo.
É verdade.
Né?
Você falou isso, eu lembrei de uma coisa. Lá onde eu trabalho, tem os padrões de que a gente tem que deixar os quartos, né?
Sim.
E eu percebi, desde que entrou algumas pessoas novas, que faziam diferente.
Uhum.
Só que como a supervisora nunca falou nada. Eu pensava, não sou eu que vou falar.
Uhum.
Eu só, às vezes, perguntava assim, como é pra eu fazer? Mudou alguma coisa?
Uhum.
Pra eu seguir o padrão.
Sim.
E esses dias ela chegou no quarto onde eu tava limpando. E ela falou assim, olha, a partir de agora a gente vai colocar esse negócio desse jeito aqui. Porque fulana de tal faz assim. E a gente achou bacana essa ideia que ela trouxe. Então eu achei legal isso.
Aham, uhum, pô.
Porque eles
valorizou
e foram super abertos com uma iniciativa da moça que entrou.
Uhum.
E tava com uma cabeça diferente.
Sim.
Sim.
Então eu achei bacana isso. E ela tem um jeito diferente de trabalhar, eles respeitam. eles não ficam falando assim, não, você tem que se encaixar exatamente nesse jeito que a gente quer que você faça dessa forma. Pelo menos lá onde eu trabalho é assim, sim. Eu não sei em outras empresas.
É. Eu tenho, por exemplo, que nem nesse aspecto profissional, pelo menos onde eu trabalho, pra mim tá sendo uma experiência muito diferente, assim. Positiva, é uma experiência diferente, mas muito positiva em termos de liberdade, em termos de você ser respeitado, de você poder ser quem você é. Tudo bem, eu trabalho com, né, dentro de um tipo de negócio, né, justamente para dar suporte às pessoas para que elas encontrem a sua melhor versão, digamos assim, né? Para elas se sentirem melhor, se sentirem bem. Mas, ainda assim, é um negócio, né? É um mercado, assim, é uma empresa. Ela tem metas a bater e tudo mais. Mas a forma como é conduzida, para mim, nas experiências que eu tive anteriores, assim, totalmente diferente. Coisa simples, né? E aí eu acho que entra muito de uma percepção do, olha, você tem as suas responsabilidades, você sabe o que você precisa fazer, então vai e faz do seu jeito.
Sim.
Né? Eu lembro uma vez, eu fui, engraçado isso, né? Eu tava lá na empresa, deu o horário de almoço, eu saí, né? Eu não tinha levado comida naquele dia, eu falei, ah, vou comprar alguma coisa. Saí, peguei minha sala, apaguei a luz e fechei a porta. Né? Paguei a luz porque tava sozinho na sala. Paguei a luz falando, vou ficar gastando energia à toa, vou desligar a luz. Saí, peguei 10 minutos depois, voltei. Aí a minha chefe falou, nossa, você tá aqui. Falei, sim, não deveria. Eu falei, mas por quê? Ela falou, não, porque eu vi que você apagou a luz e eu achei que você tivesse ido pra casa.
Ué?
Mas eu tô no meio do meu horário de trabalho, pensei comigo. Tem motivo pra eu ir pra casa? Eu falei, não, só fui comprar minha comida. Ela falou, mas é que você apagou a luz. Eu falei, porque a sala tava vazia. Na minha cabeça não fazia sentido deixar a luz acesa, né?
Gastando energia.
Mas pra eles já é uma coisa diferente, né? Tipo assim, pode deixar. Se você, a luz tá acesa é porque você tá aqui ainda, né?
Uhum.
Se você apagou é porque você foi pra casa. Aí eu, não, tudo bem. Então assim, mas ninguém me perguntou. Né? Tipo, mas não foi num tom de cobrança, falou com surpresa. Pra mim foi inusitado, porque assim, qualquer lugar no Brasil que você não está no seu posto de trabalho ali sentado fazendo, se você não tá ali, você tá, né, você tá à toa.
Às vezes você leva até esporro.
Ah, mas com certeza alguém vai falar, chegar e vai chamar, porque onde você estava que você não estava trabalhando?
Uhum.
É uma outra visão de trabalho, uma outra visão de trabalho, né? Pra mim é diferente. Eu tenho que me monitorar todo o tempo, porque tudo que eu vou fazer eu dou satisfação. E eles não estão muito preocupados em dar satisfação. Mas é um hábito meu, né? Fazer o quê?
É
uma
verdade.
Mudança. Né?
Você pode repetir a pergunta, por favor? Eu esqueci a pergunta.
Tá, onde que é que estava a Luísa aqui? Nesse
não, negócio? É que eu tava escutando, aí entrava em assunto diferente, aí depois eu comecei a pensar, ué, rapaz, qual que era a pergunta mesmo?
A pergunta era qual a principal lição.
A principal lição?
Que lição que você aprendeu aqui, que você acha que faz sentido pra você durante esse período?
Acho que porque eu lembro de ter falado que a vida pode ser mais calma.
Uhum,
ela
sim.
Não precisa ser com tanta pressa. É a coisa da cobrança.
Uhum.
Porque, cara, no Brasil é muito rápido. É papo, você tem que fazer essas coisas.
É muita concorrência.
É muita concorrência.
Tudo, né? Uhum.
Às vezes você nem percebe que o tempo já passou.
Uhum.
Aqui não. Principalmente na escola, eu senti o pessoal. É que você tinha falado até da nota. Tipo, quando você tira uma nota. Eu, pra ser sincera, teve um trabalho que eu fiz da qual eu tirei uma nota. Foi uma nota boa, mas eu não fiquei feliz com a nota.
Sim.
Mas a professora chegou e me falou assim, nossa, você fez muito bem, que isso, que eu não sei aquilo. Aí eu olho e falo, não, não era o que eu esperava, sabe?
Uhum.
Não era o que eu queria ter tirado. Aqui eles são muito mais relaxados com esse tipo de coisa.
Sim.
É mais uma coisa, tipo, você tentou.
Uhum.
Você conseguiu a nota que você precisava, você tentou. No Brasil já seria, você poderia ter feito melhor.
Uhum.
Tipo, você tirou um 7, poderia ter sido um 8. Aí vai seguindo, né? Você tirou um e poderia ter sido 9.
Você vai sendo cobrado cada vez mais, né?
Você é cobrado cada vez mais e aquilo vai subindo pra tua cabeça e você fica doido.
Sim.
Aqui não. Aqui é você, não, parabéns, você conseguiu. Aí eles te ajudam a ver as coisas a qual você errou.
Uhum.
As coisas a qual você pode melhorar. Eles sentam e eles conversam calmamente com você. Não é dando esporro falando que você não prestou atenção na sala de aula.
Entendi. Legal.
Isso é uma coisa a qual eu aprendi a tirar o pé do acelerador.
Uhum.
Que é uma coisa que eu faço muito. Não em relação à escola, mas tipo, em relação às outras coisas que acontecem na vida. Eu aperto o pé no acelerador e eu vou mais pra frente do que eu deveria ir. Eu falo, peraí, deixa eu voltar, porque eu ainda tenho que fazer aquilo ali.
Uhum.
Então, aí fica mais fácil, eu diria.
Entendi. E me veio aqui uma coisa. O que que daqui, né, ainda vocês não se adaptaram? A gente falou de coisas, tem algo assim? Eu tenho uma aqui que pra mim ainda é um pouco mais...
Horário do almoço... Eu ainda acho estranho. É. E o que as pessoas comem no almoço.
Uhum.
Eu ainda acho estranho.
Ainda...
Apesar que no meu caso, como eu trabalho meio período, eu acabo almoçando em casa.
Uhum.
Mas pra mim é estranho não ter um horário de almoço.
Entendi.
Eu acho que não.
Não?
Não, acho que eu já vi tanta coisa naquela escola que hoje em dia é só eu olho e falo, ah, tá.
Ok.
Eu acho que eu já vi tanto daquelas das coisas, tipo, alimentação, a questão de, tipo, o horário de almoço, igual a minha mãe falou, as coisas que eles comem. Eu acho que eu já vi tanto que já acostumei, já.
É. Pra mim, algo que ainda é um... Eu me policio bastante é a questão da proximidade que a gente tem com as pessoas.
Ah.
Eu digo no sentido de... A gente, latino, tem muita questão do abraço, do beijo, de, né, de toda hora tá demonstrando afeto de uma maneira mais, né, mais próxima. Ainda é algo que eu tenho, assim, eu tenho que me policiar.
Sim.
Porque às vezes aqui, assim, o toque é algo que quase que proibido. Né? Dificilmente você toca uma pessoa. Ainda que você for pra estender a mão.
É.
Né? Abraçar, então, é algo que é muito invasivo. Invasivo? Permissivo? Sei lá, alguma coisa assim.
Sim. As minhas amigas já se acostumaram com isso.
Né? Mas isso, então, assim, eu tenho que... Geralmente, quando eu tô, assim, quando eu conheço alguma pessoa nova, nessas situações, exclusivamente, eu estendo a mão.
Uhum.
Né? Ou, às vezes, eu espero a pessoa estender a mão pra me cumprimentar, porque eu já passei algumas situações aqui... Do tipo, da pessoa ficar me olhando assim. Do tipo, o que, que esse cara tá fazendo estendendo a mão pra mim? Né?
Sim.
Mas isso é algo que eu ainda me policio.
As minhas amigas já se acostumaram com isso.
É.
Hoje em dia elas me pedem abraço.
Entendi.
Tipo, elas vêm de me dar um abraço. Porque eu chegava abraçando. E aí, claro que no começo elas acharam estranho, mas depois elas se acostumaram.
Aham.
Aí agora tá todo mundo bem com isso.
Agora já foi.
Agora já foi, já passou.
Ah, entendi. Vocês, por exemplo, deve ter gente, assim, ouvindo o programa, tenho certeza, que tá num momento de preparação, né?
Sim.
Pra vir pra cá. Qual que é o conselho que cada uma dera? Eu sei que conselho, né, se fosse bom a gente não dava, a gente vendia. Mas enfim, eu sei que quando a gente já passou por isso também. Né, nessa fase de preparação, a gente quer receber informação, a gente quer, enfim, né, quanto mais conteúdo a gente tiver, melhor. O que, que vocês dariam de conselho para uma pessoa que está vindo para cá agora? Talvez fosse algo que você gostaria de ter recebido lá atrás. Tem algo assim?
Eu acho que a gente estava bem... Que nós viemos bem instruídos até.
Sim.
Mas eu acho que, assim, não tem como a gente se basear nas histórias dos outros.
Uhum.
Porque primeiro que tá sempre mudando as coisas.
Sim.
Muda trabalho, muda regras da imigração. Toda hora muda alguma coisa. Então, não dá pra você se basear na história do seu amigo, da sua amiga.
Uhum.
Ou de alguém que te contou uma história super bacana, que deu super certo.
Uhum. Uhum.
Eu acho que tem que ser realista.
Sim.
Porque às vezes a gente quer muito fazer alguma coisa, a gente sonha com aquilo, mas a gente tem que fazer, colocar na ponta do lápis.
Exato.
Sim.
Tipo, positivo e negativo, coisas que você sonha e coisas que realmente você, sabe, consegue ter uma coisa mais palpável.
Uhum.
E se preparar na questão financeira é super importante, porque aqui o custo de vida é alto.
Uhum.
Sim.
Então, é complicado, né? Alugar uma casa é caro e comida é caro, que são as coisas básicas para você sobreviver em qualquer lugar.
Exato.
Então, eu acho que é isso. Não se basear na história dos outros, ter uma reserva de dinheiro para vir para cá.
Uhum.
E, claro, conseguir se comunicar. Porque se você consegue se comunicar, você tem chance de conseguir um emprego melhor.
Sim. É, isso é algo fundamental. Eu acho que eu falaria, assim, venha para cá com a cabeça aberta.
Sim.
E não fazendo comparações.
É.
Né? Porque, assim, óbvio, comparando com o que você tinha, com a realidade que você tinha, com as coisas que você tinha, se a tua ideia é vir para cá, experimentar uma nova cultura, conviver dentro de um novo contexto, esteja aberto, né, a viver tudo aquilo que você, tudo que você pode viver. Então, mas eu não vou trabalhar com determinada coisa, porque no Brasil eu fazia tal coisa. Então, vamos lá, no Brasil eu tinha um trabalho administrativo e eu jamais trabalharia com coisas operacionais. Você já vai ter um problema. Uhum. Né? Esse tipo de atividade eu não faço porque, de alguma maneira, isso pode me diminuir na minha carreira.
Né? Porque geralmente você começa trabalhando no país para onde você está imigrando, justamente o que os nativos não querem fazer.
É
a sua porta de entrada, geralmente. Claro, não vamos generalizar, né?
Sim, tem gente que vem e dá sorte de conseguir trabalho na área que atua. Não digo sorte, mas sei lá, né? Uma conjunção de fatores aconteceram que a pessoa conseguiu arrumar o trabalho na área dela e conseguiu. Perfeito.
Maravilha.
Né? Mas vir com a mente aberta.
E plano A e plano B.
Plano A e plano B. Né? Assim, justamente se você tem, né, quem tem a intenção de vir para ficar, né, que quer, por exemplo, seguir um caminho para ter residência e tudo mais, é uma jornada que você faz. Né? Assim, óbvio, como a Amanda falou, tem gente que tem experiências e que em curto espaço de tempo está aqui e consegue, né, se estabelecer definitivamente no país. Outras pessoas passam anos tentando até que chega um momento que consegue. Mas entendam que é sempre uma jornada e você vai ter a sua.
A vida, né, de imigrante é uma montanha russa, né?
É, muito.
É verdade.
É um mix de emoções.
É um mix de emoções, né? Exatamente.
A todo momento. E você, Luísa, você que é estudante aqui, né? Pra quem tá vindo, né, que tenham pessoas da sua idade, assim, o que você falaria?
Esteja preparado, porque qualquer coisa pode acontecer.
É.
Eita!
Nossa.
Qualquer coisa pode acontecer na tua vida. Não, é mais ou menos o que o pai falou, só que em diferentes, palavras diferentes. Realmente, esteja preparado, qualquer coisa pode acontecer. Você, uhum, pode acabar fazendo uma coisa que você nunca imaginou que você ia fazer no Brasil.
Okay.
Você pode...
Não, mas no caso, pra quem vai pra escola.
Pra quem vai pra
escola. É isso que eu tô falando. Você pode acabar entrando em uma área qual você nem sabia que você gostava.
Uhum. Entendi.
É isso que eu tô querendo dizer. Você pode começar a, sei lá, a fazer algum esporte a qual você não tinha a menor noção que você ia adorar fazer o esporte. Você vai fazer amizade com pessoas a qual você não imaginava que você ia ter amizade com esse tipo de pessoa um dia. Você vai conhecer pessoas de vários países a qual você não imaginava que você ia conhecer um dia. Então é isso. Okay. Esteja preparado.
Muito bom. E a última pergunta derradeira, antes da gente finalizar o programa.
Uhum.
Como é que vocês se imaginam daqui a 3 anos? Né? A gente tá falando de... A gente já tá aqui há 3.
Uhum.
Em mais 3. Como é que vocês se imaginam aqui daqui a 3 anos?
Mais velha.
Mais velha. 3 anos mais velha.
3 anos mais velha.
Mais experiente. 3 anos mais experiente. Tem alguma coisa em mente? Amanda? Luísa?
Eu tenho.
Então fale.
Eu quero estar na universidade.
Muito bem. Fazendo o quê?
Psicologia.
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 Sim. Psicologia. E você, Mandinha?
Ah, eu almejo estar trabalhando na área que eu estudei.
Aham.
E ter uma certa... Como vou explicar? Uma certa estabilidade.
Sim.
Sim.
E, claro, residência, né?
É. Esse é o próximo passo. No meu caso, eu acho que eu, daqui a 3 anos, eu acho que eu vou continuar trabalhando na minha área.
Uhum.
Apesar de aqui ser um país que eu acho que facilita outras, trabalhar em outras coisas, mas eu continuaria trabalhando no mesmo segmento que eu tô. Mas dentro da profissão que eu estudei, né? Hoje eu atuo dentro de uma profissão correlata, mas eu gostaria de estar trabalhando, né, dentro da minha área especificamente, né? Hoje eu sou counselor, mas eu gostaria de ser psicólogo.
Sim.
Apesar do trabalho ser diferente, mas por uma questão financeira, que eu acho que pode me trazer muito mais vantagem.
Uhum.
Mas seria isso.
Vai acontecer.
Vai acontecer.
Quem sabe? Vamos trabalhar durante os próximos 3 anos pra
quem vai voltar a estudar agora?
Ah, meu Deus, lá vamos nós.
Eu ainda tenho mais 2 anos.
E lá vamos nós.
Eu quero umas férias aí.
Mas assim, ó, uma coisa é importante. A gente nunca pode parar de tentar.
Verdade.
Lembra que eu falava? Sempre.
É difícil, motivacional
mas
dia.
Não é impossível.
É difícil, mas não é impossível. Né? É difícil, então vamos continuar tentando cada vez. Cada tombo que a gente leva, a gente tenta de novo para fazer melhor da próxima vez. E já que, né, a nossa vida é continuar tentando, vamos finalizar esse programa aqui com uma canção que eu acho que fala justamente sobre isso. Né?
Vamos.
Tentar. Vamos continuar tentando. Tente outra vez. Né? Tente outra vez e tente outra vez. Essa é a mensagem que a gente quer deixar para vocês aqui nesse programa. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje, né?
Uhum.
E semana que vem a gente volta com mais Conexão Sul-América para vocês. Um grande abraço, uma ótima sexta-feira. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Até mais.
Até.
Falou, gente.
Tamo tchau, junto.
Tchau, tchau.
Tchau.
Que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba.
The preceding podcast was brought to you by Radio Southland with the support of New Zealand On Air. Their funding of accessmedia.nz makes these podcasts available. To find similar programs by other stations involved, go online to accessmedia.nz.